Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é dia 19 de fevereiro, segunda-feira de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. O plenário retoma debates sobre a regulamentação da reforma tributária e cortes no orçamento. Definir regras para o uso da inteligência artificial está entre as prioridades da Câmara em 2024. Relatório final de subcomissão sugere medidas para integrar sistemas informatizados de saúde. A Câmara retoma as votações nesta semana depois da pausa do Carnaval. Temas como a regulamentação da reforma tributária, a reformulação do ensino médio e os cortes no orçamento devem voltar ao debate. O repórter Santiago Delapi tem as informações.
Passado o Carnaval, a Câmara dos Deputados retoma as votações em plenário. Como a pauta ainda não foi divulgada, seria arriscado fazer uma previsão mais certeira sobre o que deve ou não ir a voto nesta que tende a ser uma semana dedicada mais à busca pelo alinhamento político entre mesa diretora e lideranças partidárias. No entanto, dá para se ter uma noção geral dos assuntos que podem dominar os debates nas próximas sessões, a julgar por declarações recentes do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira.
Neste ano, iremos apreciar a vasta legislação infraconstitucional atinente à reforma tributária, contribuindo assim para melhorar nosso ambiente de negócios, atrair investimentos e reduzir os custos que corroem a nossa competitividade. Da mesma forma, se no ano passado apreciamos e votamos diversas matérias voltadas para a sustentabilidade ambiental, neste ano continuaremos a priorizar o debate sobre os projetos relativos a essa área. O Brasil tem enorme compromisso com a chamada pauta verde, fundamental no esforço global que tem sido feito em busca da proteção ao meio ambiente, da transição energética e do fomento da economia sustentável.
Para regulamentar a reforma tributária, terá que se definir em lei complementar a lista dos produtos da cesta básica, que terá alíquota zero. Outra lei vai tratar do chamado imposto do pecado, para taxar produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Será preciso regular também o cashback, que é a devolução do imposto a pessoas de baixa renda, além da tributação por regimes específicos para alguns setores, como os de combustíveis, imóveis e cooperativas, entre outros pontos. A regulamentação da reforma tributária é também uma das agendas econômicas prioritárias do governo Lula, que tem pressa na aprovação das matérias, já que no segundo semestre as votações diminuem o ritmo por conta das eleições municipais. Outro tema que acabou ficando para este ano é a reformulação do ensino médio, que foi aprovada em 2017 no governo Temer e colocada em prática em 2022. Mas, segundo o Ministério da Educação, as novas regras não tiveram a adesão esperada de professores e estudantes e a implantação do modelo está suspensa desde abril do ano passado. O governo apresentou um projeto de lei para redefinir a política nacional do ensino médio. O texto foi modificado pelo relator e ex-ministro da Educação, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco.
No nível médio, a gente infelizmente se depara com a tragédia social de grandes dimensões. 40% de evasão, maior do que a Colômbia, a Costa Rica, México, só para ficar nesses exemplos. E para mudarmos essa realidade, a gente tem que tornar o ensino médio atrativo, que dialogue com jovens, que faculte ao jovem itinerários formativos de acordo com seu projeto de vida. Não faz sentido um jovem que vai fazer jornalismo, direito, ele tenha que ter o mesmo aprofundamento do ponto de vista de conhecimento daquele que vai fazer engenharia.
Deputados e senadores têm ainda pela frente a análise de 20 medidas provisórias do governo Lula, com destaque para que reonera a folha de pagamento de 17 setores produtivos a partir de 1º de abril deste ano. E o Congresso deve analisar também o corte de 5,6 bilhões de reais a emendas parlamentares de comissão na lei orçamentária deste ano, feito pelo presidente Lula, que vetou, além disso, trechos do projeto que muda a regulação do uso de agrotóxicos no campo. Tudo isso e muito mais deve ganhar espaço no debate legislativo, se não nesta, seguramente nas próximas semanas. E você acompanha todos os detalhes no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delap.
Regulamentação do uso de inteligência artificial nas eleições é uma das prioridades da Câmara em 2024. E o repórter Antônio Vital acompanhou a discussão em torno do tema.
O uso eleitoral de ferramentas de inteligência artificial é uma das maiores preocupações do Congresso este ano. Diversos projetos em tramitação propõem maneiras de evitar a produção e divulgação de distorções e notícias falsas a partir do uso da tecnologia. Um dos principais alvos da regulamentação é o uso das chamadas deepfakes, termo em inglês que significa uma falsificação profunda. Ferramentas já disponíveis permitem editar e manipular vídeos de pessoas reais em situações irreais, inclusive com áudio extraído da voz verdadeira da vítima. O advogado Fernando Bueno de Castro, relator da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, considera urgente a necessidade de coibir o uso dessas ferramentas nas eleições, mas ele cita também o emprego da inteligência artificial para influenciar o comportamento e a posição dos eleitores.
Os especialistas na parte de IA vão falar que deepfake não é o único ponto, mas sim todo o arcabouço por trás de monitoramento, de entendimento do que o eleitor pensa. Mas, de maneira imediata na eleição, nós temos diversa questão da deepfake. Deepfake é uma manipulação. É possível criar com ferramentas uma pessoa colocar a voz, a face de algum político, o acusando de atrocidades. Ao divulgar isso na internet, o dano à pessoa, à imagem, é instantâneo e dificilmente conseguirá ser contido em tempo hábil.
O advogado disse isso em uma audiência pública da Comissão de Legislação Participativa, que reuniu especialistas para debater o tema a partir de declarações do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, de que o uso de inteligência artificial para distorcer resultado eleitoral será punido com cassação do mandato. A audiência foi iniciativa do deputado professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, que defende maneiras de coibir fraudes, inclusive com penas severas no Código Penal. Um dos projetos em tramitação na Câmara, apresentado pelo deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, estabelece multa de R$5.000 a R$30.000 para o uso de ferramenta de inteligência artificial para confundir ou desinformar o eleitor. Para o professor Paulo Fernando, só a multa é pouco para coibir a prática.
Considerando que o nosso Código Penal tem um texto muito atardado, muito atrasado, cuja necessidade de atualizá-lo, principalmente em relação à inteligência artificial. Hoje pega a nossa voz aqui e pode fazer um pronunciamento exatamente contrário àquilo que a gente pensa.
No ano passado, a Câmara aprovou o projeto que prevê pena de até 4 anos de prisão para quem usar ferramenta de inteligência artificial para manipular a imagem de uma pessoa e colocá-la em situação de nudez ou sexo. Em 2021, outro projeto aprovado pela Câmara estabeleceu princípios para o desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial no Brasil. O projeto deixa para o governo a definição sobre fiscalização e procedimentos quando o uso da inteligência artificial for considerado de risco. Essa proposta está no Senado, aguardando para ser votada. Se for alterado, volta para a Câmara. Também tramita no Senado outro projeto que cria um marco legal para a inteligência artificial. O projeto foi apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele prevê ferramentas de governança, fiscalização e supervisão para o desenvolvimento da tecnologia. Tanto Pacheco quanto o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, incluíram a regulamentação do uso da inteligência artificial como uma das prioridades deste ano. Para Arthur Lira, sem mecanismos de controle, essas ferramentas podem distorcer o resultado eleitoral.
Neste ano, não poderemos deixar de dedicar atenção também ao uso crescente de uma coisa que é essencial, mas muito polêmica, chamada e crescente, no uso crescente, da inteligência artificial. Sabemos que, sem a necessária regulamentação da inteligência artificial, esses instrumentos podem, entre outros males, distorcer a vontade popular, sobretudo em ano eleitoral. Essas distorções comprometem a representatividade dos eleitos, afetando assim um dos fundamentos essenciais à nossa democracia.
Há 4 anos tramita na Câmara projeto apelidado de PL das Fake News, que prevê punições para quem produzir e divulgar notícias falsas, o que inclui as plataformas de internet. O projeto ainda não foi votado por falta de consenso. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Subcomissão recomenda avanços para integrar os sistemas informatizados na área de saúde. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes do relatório final.
No final de 2023, a Comissão de Saúde aprovou o relatório final da Subcomissão Especial para debater telemedicina, telesaúde e saúde digital. A principal conclusão é de que é necessário melhorar a comunicação eletrônica entre os sistemas informatizados existentes, principalmente entre a área federal e os estados e municípios. Foram identificados 400 sistemas no DataSUS, o banco de dados do Sistema Único de Saúde. A deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, relatora da subcomissão, disse ainda que o colegiado precisa ser instalado novamente este ano, porque as informações sobre o setor mudam rapidamente e devem ser acompanhadas.
O grande desafio que foi muito discutido nos trabalhos da Subtele, que é a interoperabilidade, que é a comunicação entre os vários sistemas que existem, a padronização disso para que nós possamos ter um único banco de dados, de informações da saúde. Isso vai, com certeza, dar muito mais segurança e otimizar muito o serviço da telesaúde. É muito importante também garantir a segurança desses dados.
Flávio explicou que o grupo ouviu várias experiências e serviços digitais de cidades brasileiras e foi constatada uma deficiência para a transmissão de dados na região norte e até falta de acesso à internet, no caso de territórios indígenas. Mas ressaltou a importância da telemedicina para o monitoramento dessas populações e de outros grupos vulneráveis, como os idosos. A deputada lembrou que foi sugerido o aproveitamento de infraestruturas já existentes, como as de escolas públicas.
Seria a expansão da rede, aproveitando o sucesso que houve na educação, aproveitando e fazendo a expansão das fibras óticas que já existem nas escolas para os postos de saúde mais próximos.
O relatório recomenda investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico para superar os desafios estruturais e a necessidade de manter a integridade e confidencialidade dos dados em todo o processo. Somente o ConectSUS, que traz dados de usuários do sistema, já acumula mais de 40 milhões de downloads. Os gestores também mostraram as iniciativas existentes em relação a prontuários eletrônicos e no uso da inteligência artificial para otimizar diagnósticos. Flávia Moraes destacou a tramitação do projeto de lei que cria o cartão do usuário do SUS como parte do esforço de digitalização dos dados. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Comissão de Saúde aprova a inclusão de perguntas sobre diabetes nos censos demográficos. O repórter João Gabriel Freitas tem os detalhes.
Com 16,8 milhões de adultos diabéticos, o Brasil é o quinto país com mais casos no mundo, segundo a Federação Internacional de Diabetes. Diante desse cenário, a Câmara dos Deputados avalia a inclusão de perguntas sobre a doença nos censos demográficos. O projeto foi apresentado pelos deputados do Estado de Goiás, Dr. Zacarias Calil, do União, e Flávia Moraes, do PDT. Eles defendem que as informações sobre essa parcela da população são necessárias para melhorar as políticas públicas voltadas às pessoas com diabetes. Nesse sentido, o texto aprovado pela Comissão de Saúde acrescenta a necessidade das pesquisas na Política Nacional de Prevenção do Diabetes. A proposta teve voto favorável do relator na comissão, o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná. Garcia argumenta que a aplicação de questões direcionadas a diabetes permite traçar um perfil completo da população para fundamentar a elaboração de políticas públicas.
É uma necessidade urgente, sem dados, sem números, sem estatísticas, não tem como ter política pública, não tem como ter uma política nacional de enfrentamento, uma política de Estado, uma política municipal. Então é urgente que isso seja inserido nos censos demográficos para que a gente tenha dados e possa avançar cada vez mais na prevenção, pensando na saúde da nossa população.
A Federação Internacional de Diabetes projeta que até 2030 a incidência da doença chegue a 21,5 milhões de brasileiros. De acordo com a instituição, a urbanização e novos hábitos de vida, como o aumento do consumo de alimentos processados, são fatores importantes para o maior número de casos. O projeto que determina a inclusão de informações sobre diabetes no censo demográfico segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Caso aprovado, pode ir diretamente ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Câmara é notícia.
Proposta aprovada na Câmara eleva Darcy Ribeiro a herói da pátria. O repórter José Carlos Oliveira nos conta quem foi o homenageado.
A Câmara dos Deputados aprovou a inclusão do antropólogo Darcy Ribeiro no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O projeto de lei passou pelas comissões de Cultura e de Constituição e Justiça em caráter conclusivo e segue agora para a análise do Senado. Um dos relatores da proposta, o deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, destacou a relevância histórica de Darcy à frente do governo João Goulart e da campanha da legalidade contra a ditadura militar.
Sociólogo, antropólogo, educador, Darcy assumiu o cargo de ministro no gabinete do Jango, se tornou figura-chave na defesa da legalidade e da democracia. Depois, claro, como todos os trabalhistas, foi exilado.
O mineiro Darcy Ribeiro nasceu em Montes Claros, em 1922. Ao longo da vasta carreira acadêmica, desenvolveu ideias sobre identidade latino-americana, valorização da cultura dos povos indígenas e resgate das bases sociais do país. É autor do livro O Povo Brasileiro, A Formação e o Sentido do Brasil, um dos clássicos da antropologia e da sociologia. Amigo de Leonel Brizola, Darcy se filiou ao PDT e chegou a vice-governador do Rio de Janeiro nos anos 80 e a senador na década seguinte. Outra marca da sua trajetória está na educação. Darcy Ribeiro foi um dos responsáveis pela criação da Universidade de Brasília nos anos 1960, idealizou a Universidade Estadual do Norte Fluminense nos anos 1990 e comandou a implantação dos CIEPs, os Centros Integrados de Ensino Público, que foram pilares da educação em tempo integral, como lembra o deputado Afonso Mota.
Foco na educação como instrumento de fortalecimento da democracia e da nossa cultura popular e também desenvolvimento de todo o nosso povo. Uma educação pública, de qualidade, de tempo integral e que é muito transformadora na nossa sociedade.
O livro dos Heróis e Heroínas da Pátria fica no Panteão da Liberdade e da Democracia, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Lá estão registrados os nomes de brasileiros e brasileiras que contribuíram para a construção do país como nação. Entre eles, o amigo de Darcy Ribeiro, Leonel Brizola, além de Zilda Arms, Zumbi e Dandara dos Palmares. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão aprova a proposta que incentiva a contratação de mulheres na construção civil. A repórter Paula Moraes tem mais informações.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher prevê a realização de convênios entre o governo federal e estados e municípios para incentivar a contratação de mulheres pela construção civil. Os convênios poderão ser estabelecidos em cidades com mais de 50 mil habitantes. Segundo o texto, empresas do setor que participarem de licitações poderão reservar a mulheres entre 5 e 10% dos cargos operacionais e gerenciais. O programa tem entre seus objetivos executar ações em rede por meio de convênios com os governos para implementar políticas de emprego, renda e desenvolvimento econômico de mulheres, qualificar mulheres por meio de cursos oferecidos por convênio com instituições federais e difundir informações sobre o direito de igualdade da mulher. Relatora do texto na Comissão da Mulher, a deputada Franciane Baier, do Republicanos do Rio Grande do Sul, afirma que a construção civil ainda é um ambiente muito masculino.
Um programa, então, que lança, né, a qualificação, na capacitação dessas mulheres e uma pequena reserva de vagas para as mulheres atuarem na construção civil. É importante a gente falar sobre isso porque hoje é um ambiente muito masculino, mas não quer dizer que não existam mulheres que exerçam essa profissão. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela é mestre de obras, né? Então, quando a gente fala disso, é trazer essa visibilidade para essas mulheres e essa oportunidade de mais um meio de busca de trabalho, de inserção, né? E mostrar que a mulher pode sim estar em todos os espaços que ela desejar.
A proposta que busca incentivar a contratação de mulheres pela construção civil será analisada ainda pelas comissões de trabalho, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Ocupando perto de 10% do território brasileiro, a Caatinga pode ser alvo de um plano de sustentabilidade, segundo informa a repórter Maria Neves.
Em análise na Comissão de Agricultura da Câmara, projeto institui a Política de Desenvolvimento Sustentável da Caatinga. O bioma Caatinga ocupa cerca de 10% do território brasileiro, abrangendo a maior parte do Nordeste e trechos do norte de Minas Gerais. Com 29 artigos, a proposta determina a preservação de pelo menos 17% da Caatinga por meio de unidades de conservação de proteção integral. Essa meta deverá ser alcançada em 5 anos depois da entrada da lei em vigor. A proposta ainda estabelece como objetivos a erradicação do desmatamento ilegal no bioma e a adoção de medidas como zoneamento ecológico-econômico da Caatinga. Também determina o monitoramento por satélite da cobertura vegetal e o incentivo à criação de corredores de biodiversidade e à recuperação de áreas degradadas. Relator do texto na Comissão de Integração Nacional, o deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, ressalta que a Caatinga enfrenta ameaças significativas, em particular por causa do desmatamento em fronteiras agrícolas. Daí, a necessidade de medidas para a proteção do ecossistema.
A falta de políticas públicas adaptadas às características ecológicas do bioma contribui para o agravamento desses problemas. É fundamental estabelecer políticas de conservação que ampliem as áreas protegidas, combatam o desmatamento ilegal, os incêndios florestais, o uso predatório de recursos naturais e promovam o desenvolvimento sustentável da região.
Pela proposta, o poder público deverá fomentar a restauração da vegetação nativa da Caatinga, assim como a reintrodução de animais do ecossistema, sobretudo espécies ameaçadas de extinção. Os governos também deverão implantar programas de extrativismo sustentável e de ecoturismo. O projeto proíbe atividades como siderurgia, metalurgia e construção de utilizarem carvão produzido com a vegetação natural da Caatinga. Novos empreendimentos também deverão ser prioritariamente implantados em áreas já desmatadas ou degradadas. O texto aprovado ainda cria o Fundo da Caatinga para financiar ações como preservação da biodiversidade e combate à desertificação e ao desmatamento. Além da Comissão de Agricultura, o projeto ainda será analisado pelas Comissões de Meio Ambiente, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Empresas de reciclagem podem ser incluídas no Simples Nacional a partir de projeto em análise na Câmara. Saiba mais com Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara aprovou o projeto que inclui empresas de reciclagem entre os beneficiados pelo Simples Nacional, regime tributário que permite o recolhimento de vários impostos federais, estaduais e municipais em uma única guia. O texto engloba no tratamento tributário especial as empresas de prestação de serviços de reciclagem, de comercialização de produtos reciclados e de tratamento de resíduos sólidos. O projeto muda o Estatuto da Microempresa de 2006 e teve como relator o deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, que apresentou parecer pela aprovação.
É muito importante. O serviço de reciclagem, além de ser ambientalmente correto, gera muitos empregos. Normalmente tem uma população de uma renda mais baixa. Então isso aí no Brasil inteiro existe, nós temos que dar um tratamento especial e esse projeto veio na hora certa para que a gente possa ter essa reciclagem de todo o Brasil, melhorar as condições daqueles que trabalham com reciclagem.
O relator acredita que o incentivo tributário vai estimular a contratação de mais pessoas e dar mais dignidade ao trabalho de reciclagem. Ele acha que também haverá aumento de renda em famílias que, por exercer essa atividade, recebem baixa remuneração. Outra consequência seria melhorar a qualidade de vida nas cidades, pois com o incentivo no pagamento de impostos para empresas que fazem o reaproveitamento do lixo, mais resíduos sólidos retornariam à sociedade na forma de itens reciclados. A Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 já previa a possibilidade de benefício tributário para o setor. O projeto está agora na Comissão de Indústria e Comércio. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara Notícia. A apresentação de Tércia Guimarães com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, com edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Boa semana, boa segunda, até amanhã.
Câmara é notícia.